Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a este seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 6 desse podcast. Saiba que é muito importante ter você aqui com a gente nessa caminhada. Por isso, desde já, agradecemos a sua companhia. Quando falamos de educação e trabalho no Brasil, percebemos a presença de vários temas necessários à compreensão do desenvolvimento histórico da educação profissional e tecnológica brasileira. E um assunto fundamental para a compreensão de seu estado atual é a crise de 29. Uma simples busca no Google Acadêmico, por exemplo, mostra uma boa quantidade de trabalhos que abordam esse acontecimento atrelado à materialidade da educação profissional brasileira hoje. E um exemplo é o texto Educação Básica e Educação Profissional e Tecnológica, onde o autor, Dante Erquimora, faz referência ao fortalecimento de uma nova burguesia brasileira que vem demandar uma força de trabalho até então pouco significativa para a economia brasileira. Então, para falar sobre a crise de 29, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, falaremos sobre as raízes desse fenômeno. Em seguida, vamos tratar de alguma das características para, então, entendermos seus principais desdobramentos no campo da educação profissional e tecnológica brasileira. Os anos 20, para muito nos Estados Unidos da América, foi um período de prosperidade e ostentação. A evolução dos ganhos financeiros gerava renda para a compra de bens de consumo. Os avanços de Ford em sua linha de montagem produziam automóveis para cada vez mais compradores. A publicidade se tornou uma indústria imensa, empregando muitas pessoas. As famílias faziam uso de crédito para aumentar seus níveis de consumo e, consecutivamente, produtos novos eram lançados em intervalos de tempo cada vez menor. Consumir se tornou uma identidade local e tudo isso estimulado pelo governo, como mostra uma de suas frases famosas: "Não há modo de vida tal qual o modo americano", o que veio ser propagado como American Way of Life, que na prática significou um modo de vida acima dos padrões. Vamos testar essa ideia. Imagine que você vive com um valor mensal de um salário mínimo. Tem sido assim ao longo dos anos. Então, de repente, você começa a receber duas vezes mais. Em alguns meses, quatro vezes mais. Então, por não saber as causas reais do aumento de sua renda, provavelmente também não saberá se essa é uma situação permanente ou não. Ou pior, acreditará que é permanente. Daí, começa a gastar mais, a ter despesas maiores e começa a viver como se não houvesse o amanhã. Porém, houve um amanhã. E o amanhã dessa história foi o dia 24 de outubro de 1929. Durante a Grande Guerra, os Estados Unidos da América foi o principal responsável pelo fornecimento de recursos como alimentos, produtos de consumo, armamento e financiamento para alguns países europeus em guerra, fundamentalmente Reino Unido, França e Rússia. Apesar de ter iniciado sua participação de modo indireto, o governo estadunidense começa a participar da guerra efetivamente em 1917. A razão, resumidamente, foi porque o negócio para eles era transformar a guerra em um negócio. E quando entram na guerra, foi para defender seus clientes. Afinal de contas, as contas deveriam ser pagas. E como fruto dos investimentos de guerra, o crescimento econômico no país aumentou o ritmo, o que implicou diretamente em maiores investimentos e na popularidade das ações das bolsas no mercado de valores. Até mesmo cidadãos comuns passavam a investir em ações. Porém, para o final da década, muitos países europeus, devastados na guerra, começaram a reestruturar suas economias. Ainda assim, a produção estadunidense continuou crescendo, baseada na expectativa do mercado. Porém, é claro, não havia mais compradores para toda a sua produção, uma vez que os europeus começavam a importar cada vez menos e também, no mercado interno, esse modelo de crescimento já estava começando a se esgotar. Com a dificuldade de escoamento da produção e com o excesso de oferta no mercado, os preços caíram, provocando uma grande crise no sistema produtivo. Trabalhadores perderam seus empregos e, é claro, investidores decidiram vender as suas ações. E o que aconteceu com as ações seguiu a lógica dos produtos. Muitas ações em oferta e o valor dessas ações despenca, provocando assim a quebra da Bolsa de Nova York. As características de qualquer fenômeno histórico tendem a ser contados de modo diferente dependendo do grau de interesse de quem conta a história. E é claro, com esse acontecimento não é diferente. Enquanto há os que destacam a superprodução agrícola e industrial, redução dos clientes externos, preços inflacionados de ações da Bolsa, crédito fácil e até mesmo uma política protecionista por parte dos Estados Unidos, o que faz lembrar muito algumas práticas mercantilistas, há os que fazem apontamentos controversos, como, por exemplo, a estadunidense Foundation for Economic Education. De acordo com esta fundação, a Grande Depressão se desenvolveu a partir das políticas intervencionistas de Herbert Hoover, 1929 a 1933, e Franklin Delano Roosevelt, seu sucessor. Essas críticas são especificamente dirigidas ao New Deal, conjunto de ações do Estado de base keynesiana e a Lei Nacional de Relações Trabalhistas de 1935. Resumindo, além de ser uma clara referência a um pensamento smithiano, ainda põe de lado o enredo histórico da crise. A respeito dessa crise, ou qualquer outra, Antônio Correia Lacerda, no livro Economia Brasileira, expõe o seguinte: a história tem constatado que os países capitalistas industrializados são, periodicamente, atingidos por crises econômicas. Normalmente, essas crises ocorrem com intervalos de 7 a 10 anos, configurando os chamados ciclos econômicos. As economias iniciam um período de crescimento, apoiado no aumento da produção, do consumo e do nível de investimentos, em um autêntico círculo virtuoso, que parece não ter fim. Repentinamente, porém, o ciclo de crescimento sofre uma inflexão e inicia-se um ciclo vicioso. Caem os investimentos, a produção e as vendas. As explicações para esse comportamento cíclico são variadas, mas a constatação empírica é irrefutável. As economias capitalistas são intrinsecamente instáveis. O epicentro da crise foi nos Estados Unidos da América, mas os tremores desse abalo não ficaram apenas por lá e acabaram atingindo tanto países industrializados por serem investidores, quanto alguns não industrializados por serem vendedores de produtos agrícolas específicos, como foi o caso do Brasil com o café. É bom lembrarmos que o produto, o café, nesse período já não vivia a sua melhor fase. Resumidamente, pode-se dizer que aqui o produto também sofreu por conta de uma alta em sua produção e a crise financeira de seu maior comprador acabou fazendo com que as oligarquias cafeeiras diminuíssem sua força econômica e política consecutivamente. E a pequena burguesia industrial brasileira, a partir dessa trajetória, veio a se desenvolver. De acordo com Dante Henrique Moura, no texto já citado, Esse processo de industrialização e modernização das relações de produção da sociedade brasileira exigiu um posicionamento mais efetivo das camadas dirigentes com relação à educação nacional. Como resposta a essas demandas, foram promulgados diversos decretos-lei para normatizar a estruturação da educação. Está aí o que ficou conhecido como Reforma Capanema, ou Leis Orgânicas da Educação Nacional, um conjunto de normas que ainda, segundo o autor, evidencia a importância que passou a ter a educação dentro do país, em especial a educação profissional, pois foram definidas leis específicas para a formação profissional em cada ramo da economia e para a formação de professores em nível médio. É claro que esse não foi um processo simples, linear e sem contradições, pois enquanto a educação para o mundo produtivo começava a ter importância e reconhecimento, sua centralidade, a centralidade das ações educativas no campo da educação profissional, tendeu a uma vertente utilitarista, atendendo a interesses econômicos não centrados no desenvolvimento social como um todo. Pensar no ensino da educação profissional e tecnológica brasileira é, de fato, um desafio plural, porque, no fundo, se trata de pensar em formas e práticas capazes de nos fazer ultrapassar as fronteiras da servidão colonial, materializadas hoje na dependência de compradores estrangeiros daquilo que produzimos no campo, assim como foi com o praticamente monopólio do café em sua época. O que até nos faz questionar quando ouvimos uma coisa aqui e outra ali a respeito do que seria, entre aspas, nossa vocação real.
Agro, a indústria é a riqueza do Brasil. Agrotécnica, agroexporta, agroindústria.
Com esse assunto de hoje e com os vários à frente, percebemos e pretendemos aprofundar o entendimento de que a educação profissional desenvolvida aqui no Brasil é uma decorrência de acontecimentos históricos interligados que, se não determinam, procuram explicar as suas condições atuais. Ou seja, a materialidade da educação profissional e tecnológica brasileira, a sua aparência, deve ser entendida a partir de sua historicidade em conexão com os demais agentes econômicos e políticos. E a crise de 29, estopim da chamada Grande Depressão estadunidense e de seus parceiros comerciais, pode ser entendida, então, como uma fase do processo evolutivo e também uma vitrine para a educação profissional no Brasil, que, apesar de seus percalços, contradições e dualidade, pode mostrar a importância dessa modalidade de ensino no caminho do desenvolvimento da autonomia das classes trabalhadoras mais populares e, consecutivamente, da sociedade como um todo. Não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito dessa passagem histórica. Certamente há muitos outros assuntos interessantes para o campo do trabalho e desenvolvimento social desse tema. Por isso, não fique apenas no que foi dito aqui. Quer saber onde estão os textos e as outras fontes que serviram de base para esse programa? Digite lá, eptcast.com.br. Procure pelo programa número 6 e você terá acesso aos artigos e aos outros materiais utilizados por aqui. Muito obrigado por sua companhia até aqui. Caso seja essa sua primeira vez com a gente, te convido a ouvir os outros programas. Não se esqueça que estamos em todas as plataformas de podcasts, no Anchor, no iTunes, Spotify e no site eptcast.com.br. Peço também a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.